Um casal tava para casar e o noivo chega pro rabino, pede: olha só, queria que você não comentasse nada assim sobre fidelidade, sobre honrar a noiva, sobre ser amar, sobre ser fiel. E aí o rabino falou: bom, aí o rapaz: olha, tá aqui R$1.000 aqui como doação e tal. Aí o rabino pegou, não falou nada. Aí passou, chegou o casamento, e o rabino chega logo para, na hora das bênçãos, né? Falou: olha, eu vou me dirigir ao noivo, em especial, pedindo a ele para ele não olhar para outras pessoas, outras mulheres, levar sempre café na cama para a esposa, sempre cumprir as ordens dela. Quer dizer, tudo que o cara pediu para ele não falar, ele falou de outra maneira. Aí ele perguntou: você aceita esse pensamento? Aí o noivo, meio sem graça: claro, sim, claro. E aí passou a cerimônia, ele estava já na festa, chamou o rabino, falou: escuta, rabino, pô, eu falei para o senhor não falar nada disso, pegou, falou tudo, mas de outra forma, o senhor falou. Como é que ficou isso? Falou: cara, deixa eu te falar, eu vou te devolver aqui R$1.000. Mas como assim? Meu filho, a diferença foi que a sua noiva triplicou a sua oferta. Bom, essa paraxá, ela se chama paraxá Vezota Brahá, mas a gente vai falar sobre outra coisa, que é justamente o que a gente está vivendo hoje. Hoje a gente está vivendo Sukkot, e vamos começar também duas festas que são praticamente juntas, né? Que é Shmini Atzeret e Simchat Torah. Simchat Torah, ela é o símbolo do nosso casamento com Hashem. Quer dizer, quando você recebe a Torá, e é o motivo de todas as festas, na verdade, porque sem ela a gente não teria, sem a Torá a gente não teria festa alguma, né? Então, é um casamento entre nós e Hashem, que a gente renova todo ano, e que também representa muito mais do que só isso. Se a gente pensar, que muitas pessoas às vezes pensam: ah, como a Torá pode ter sido escrita por algo divino e infinito? Como ele se concentrar em letras? Quer dizer, qual é o significado? A gente é tão importante assim que, né, que Deus, o infinito, vai se concentrar em escrever algo, pedir para escrever algo? E essa eu acho que é uma grande diferença. Quando a gente olha, né, quem acha, né, que a Torá é escrita por mãos humanas só, e pensamento humano, e quem encara a Torá ou estuda a Torá para poder conhecer e desvendar, né, esses mistérios que ela tem, e realmente é impressionante quando a gente estuda ela e vê, né, tá ali passado, presente e futuro junto, né? Então realmente uma coisa impressionante, mas realmente precisa estudar. E é assim que eu vejo, né? A gente acabou de estar junto numa festa que é a Sukkot, que abraça todos, tanto os que acreditam, ou que praticam, ou não praticam, ou que só estudam e não praticam, ou que não praticam e não estudam. Tudo isso está junto dentro da própria Sukkot. Quando você vê que todos podem estar juntos, independente do que pensam. E isso é o bonito, né? A gente quer ver isso lá em Israel, a gente quer ver isso no mundo. E a gente vê agora numa festa chamada Shmini Atzeret. Shmini vem de shamen, de gordo, de farto, né? E eu acho que é justamente, nós estamos numa fartura de alegria, porque a festa de Sukkot é uma festa de alegria. É o Zman Smarteinu, que a gente fica alegre. Quer dizer, a gente está, graças a Deus, bem alegre, e a gente quer carregar essa alegria para o ano todo. E por isso eu acho que a gente recarrega a bateria. E Atzeret, né? Shmini vem a palavra shamen, mas também vem de Shmoná, 8, que é acima da natureza, que 7 é a natureza, 8 é acima da natureza. Então, que a gente tenha uma alegria realmente acima da natureza, com todas as bênçãos, e que você curta o Shabbat dessa maneira também. Obrigado. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui as nossas mensagens, que na verdade não são minhas, são da nossa Torá, e se puderem compartilhar, isso pode ajudar a melhorar a vida das pessoas e impactar o mundo para o bem. Eu recomendo também vocês ouvirem um podcast que eu achei muito bacana, chamado Judaísmo Moleque, com o Rabino Shlomo Zaguri, de Belém,
que faz um bate-papo assim com pessoas sobre assuntos relevantes na nossa vida e de uma forma informal. Obrigado.
Um cara esperto, metido a malandro, ele consegue marcar uma conversa com Deus. E aí pergunta: Deus, pode conversar comigo? Sim, meu filho, podemos conversar sim. Como é que eu posso te ajudar? Bom, eu queria tirar uma duvidazinha, mas é claro que eu estou aqui para isso. Pode tirar a dúvida que você quiser. Ele perguntou: o que que são 1 milhão de anos para você? E aí Deus responde: para mim é como se fosse 1 segundo. Aí o esperto volta com uma outra pergunta: e que 1 milhão de dólares é para você? Para mim é como se fosse 1 centavo, né? Não tem valor, pequeno. Aí o homem aproveita e diz: pô, então dá para me arrumar 1 centavo? Então Deus responde: espera só 1 segundo, tá? Bom, essa paraxá é para a gente também lembrar que a gente às vezes pensa que dá para enganar Deus, mas não dá, não. Ele sabe até os nossos pensamentos. Essa paraxá chama-se Bereshit, que é no começo. Para mim é uma das paraxás mais difíceis, porque remonta algumas coisas que estão lá escondidas dentro da própria paraxá. Por exemplo, a palavra Bereshit, Bereshit, no começo, ou Reshit, de cabeça. Ou seja, na cabeça, no início, né? Eu criei o universo, e aí começa a narrar essa criação com uma luz que apareceu do nada no escuro. Depois foi feito as águas de baixo, das águas de cima, e isso tudo vai acontecendo, e depois é feito os astros. Então, como a luz é criada antes dos astros, tem uma série de coisas aí que a gente realmente não dá para entender. Mas uma coisa dá para entender é que a palavra Bereshit, né, tá ligada à própria Torá em si, e a palavra está incluída dentro da Torá. Se você parar para pensar que a palavra inicial da Torá começa com Beit, a do meio ela é o Mem, e a última letra da Torá é o Taf, que formando juntas forma a palavra Emet, verdade, né? Nos dando a pista de que tudo que está ali é a verdade. Deus fez a Torá com a verdade. E em contrapartida disso, na palavra Emet, que é a junção dessas palavras, também somando os números dá 9. Curiosamente, a palavra mentira, sheker, shin, kaf, resh, todas essas letras elas não se equilibram sozinha. Como a mentira não se equilibra sozinha, são letras que não têm um apoio igual à palavra emet, verdade. E o interessante é que as letras somadas da palavra sheker, mentira, dão o número 6. Se você observar, o número 6 nada mais é do que o número 9 de cabeça para baixo. Ou seja, o 6 é o contrário do 9, que é o, então a mentira é o contrário da verdade. Então é bem interessante isso chamado gematria, né, esse estudo das letras e dos números, que eu gosto muito. Você observa que nessa paraxá o homem foi o último a ser criado. E também é ao mesmo tempo para que ele lembre que até o animal foi criado antes dele, a planta foi criada antes dele. Mas não é para ele se sentir por baixo. O mundo foi criado para o uso do homem. Porém, ele não tem que se achar que ele é o único que pode destruir tudo que ele vem à nossa frente, né? Então, eu acho bem bacana essa paraxá, ela realmente tem muito conhecimento dentro dela. E mesmo assim, a gente ainda tem que estudar muito para poder aprender alguma coisa dela. Então, que a gente lembre, né, que nós estamos aqui para trazer o mundo de volta à paz, e que quando a gente teve o episódio do próprio Adão, que comeu, né, do figo ou da videira, da uva, da parreira, muitas vezes a gente pode pensar assim: poxa, ele trouxe o mal para a terra, mas justamente o mal veio para a gente poder transformar em bem. E é isso que a gente tem que fazer. Nesse Shabat em especial, a gente pede, né, que a gente realmente acabe, aniquile uma boa parte desse mal da terra. Infelizmente, é um trabalho que a gente tem que fazer, e pedir, né, que a gente mesmo seja fiel a Hashem, né, e consiga trazer essa boa visão positiva de que o mundo vai ficar um mundo melhor daqui para frente, se Deus quiser. Obrigado. Se você ouviu até aqui e gostou, e puder compartilhar com os amigos ou com outras pessoas que você goste,
essa paraxá que a gente publica uma vez por semana, tem só a finalidade de melhorar nós mesmos e aos poucos também melhorar as pessoas que estão ouvindo. Esses ensinamentos não são meus, são da Torá, que vem da palavra Or, e significa luz. Então a gente acrescenta a luz às nossas vidas e às pessoas que estão à nossa volta. Obrigado.